Exatamente como o senhor, estou bastante incomodada por tremenda enxaqueca, que obrigou-me a ficar deitada até agora. A sua amável carta, cheia de frases tão meigas, traz-me certo lenitivo e me dá a energia necessária para tomar a pena. Demais disto, a satisfação de escrever-lhe faz-me esquecer os próprios sofrimentos. Não me agradeça tanto o serão de ontem, ao jantar. Se o senhor comprazeu-se com a minha companhia, o mesmo aconteceu comigo, não tenho, pois, mérito algum em fazer o que ditam os meus mais caros desejos. Quanto mais conversamos, mais vou eu descobrindo no meu bom amigo sentimentos e gostos que correspondem aos meus. A surpresa rejubila-me e semelhante analogia de caráter e de ideias é demasiado rara para que eu deixe de admirar-me, sobretudo se encarar as barreiras sociais que nos separam e a diferença de classe a que pertencemos. A sua cartinha de hoje é uma pequena obra-prima de cariciosas frases. Quero crê-lo, desejo acreditá-lo. Já não posso duvidar do senhor. Julgo-o sincero, porque nada o obriga a ter procedimento igual ao seu. O senhor é demasiado superior de espírito para ligar tanta importância a uma vulgar questão de materialismo. Por consequência, a lógica me compeliu a supor o franco em seus sentimentos aparentes. Quanto a mim, entrego-me toda ao senhor, intelectualmente. Juro-lhe que sou sincera, mesmo, e sobretudo, nas minhas ingenuidades. O senhor é séptico, já me eu disse isto é, preveniu-me do trabalho que eu teria para fazer-me acreditar. Não ignoro as prevenções que têm os homens pelos sentimentos afetados. Todas as mulheres são enganadoras, volúveis, mentirosas, mas todas têm, contudo, momentos de real sinceridade. Encontro-me em um desses momentos. E note, meu caro Jorge, que não digo isto para diferenciar-me das demais mulheres e tornar-me importante aos seus olhos. Não, porque possuo todos os defeitos acima enumerados. Melhor do que ninguém, sabe o senhor, porque estou prestes a enganar o homem com quem vivo. Verdade é que esse homem é um imbecil e que nunca simpatizarei com tal categoria de caráter. Não digo isto para desculpar-me aos meus próprios olhos, pois só me importo com a minha consciência e não com alheias opiniões. Digo, sim, à laia de informações a respeito dos meus sentimentos reais, no intuito de fazer-lhe compreender que, do senhor para mim e reciprocamente, deve estabelecer-se uma corrente de escrupulosa sinceridade, pela simples razão de que eu e o senhor não somos impelidos um para o outro por outro interesse que não seja o nosso capricho, ou, se mais lhe apraz e para falar mais exatamente, pela espécie de correlação que existe entre os nossos dois espíritos. Como vê, sou mais franca do que o senhor é talvez um mal. Por princípio, uma mulher, posto que é namorada, nunca deve revelar inteiramente a sua alma. Eu, porém, tenho na conta do mais leal dos homens, do mais generoso dos corações. Serei algum dia despertada cruelmente deste adorável sonho? Percebo que tenho ainda muitas coisas a dizer-lhe, tomo, pois, outra folha de papel. Há de fazê-lo sorrir tamanha expansão. Que quer? Tenho tantas frases agitando-se-me na cabeça. Enfim, perdoe-me. Desejo que o senhor me conheça bem e saiba completamente o que sou e o que quero. Não imagina até que ponto aprecio a atenção tão firme mostrada para comigo, o há de fazer um mês. Agradeço L.H. o deveras, porque isto me satisfaz imenso. Lembra-se da carta em que lhe pedia que me esquecesse? Pois bem, hoje tem o meu querido amigo a razão por que lhe dizia essas palavras. Não o conhecia bem e receava afeiçoar-me demasiado a um homem cujas aparências eram as de um aristocrático viver. Sinto que de amá-lo, que hei de amá-lo talvez mais do que o senhor deseja, e o amor é, às vezes, cruel tirano intransigente e molesto. O senhor agora está prevenido, pode defender-se. Não venha um dia lamentar-se pelo fato de haverem se tornado demasiado sérios os meus sentimentos. Tenho gênio tranquilo. De temperamento frio, dificilmente me entusiasmo. Com respeito a questões graves, nada empreendo sem antes prever os resultados do acaso ou do imprevisto. Nunca foi meu fraco a leviandade. É por isso que faço questão de patentear-lhe a alma da mulher que o senhor tem diante dos olhos e que espero nunca será considerada com volubilidade. Conhece-me agora, querido amigo. Esta carta é uma confissão, nunca fiz outra igual. Sem falsa vergonha revelo os meus defeitos e fraquezas, sabendo a quem os confio. falemos agora de coisas que interessam à vida física. Nada tenho a dizer-lhe sobre o ponto que trata do aposento em questão. Aprovo o que fez. Veja que o ninho seja bem discreto, bem misterioso, para esconder perfeitamente a felicidade que o há em abrigar. Até amanhã. Elisa.